A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo da semana passada sobre desenvolvimento de crianças com TEA, o transtorno do espectro do autismo. Em especial, vamos abordar a importância da escola na vida dessas crianças. Nosso convidado é o psiquiatra Erickson Felipe Furtado, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, onde desenvolve pesquisas e coordena o Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia. Boa tarde.
Escola, né, entrou nas nossas vidas, né, entrou na cultura humana e entrou para ficar e faz uma diferença fundamental para todos nós, por conta mesmo das exigências da sociedade, né? A vida social, a sobrevivência mesmo humana, hoje está muito atrelada a essa preparação, a essa formação no ambiente escolar. Além disso, para as crianças, a escola é também um espaço de interação, um espaço de formação de identidade. E com isso, as crianças com TEA, elas, vamos dizer assim, também, como qualquer outra criança, têm o direito, esse direito aí, né, mencionado aí nas cartas de direitos, né, o direito à escola. Então, é um direito da criança autista à escola. Né? Certamente que a escola é um espaço, é um local, é uma instituição que ela enfrenta desafios para existir, para poder se consumar, para consumar sua missão. A escola, ela está o tempo todo enfrentando desafios. Independentemente de ter crianças com TEA ou não, o dia a dia escolar, a variedade de apresentações do desenvolvimento das diferentes crianças com suas diferentes necessidades, é continuamente um desafio para os professores, para aqueles que organizam a escola. Né? A escola é um desafio para as famílias também. Né? Ele é um desafio para as famílias que também está muito associado a certas expectativas. As expectativas que a família tem do sucesso escolar, por exemplo. Quer dizer, a criança, ela progride, ela adquire habilidades, então tudo isso sinaliza para a família também, para os pais, sucesso, capacidade de superar, de poder desenvolver. Não é? Então ela acaba sendo, nos dias de hoje, também um parâmetro do desenvolvimento. Não é? A criança com autismo, ela tem que ser entendida como uma criança que devem estar garantidos os direitos tais como de quaisquer outras crianças. E aí também pensando nas características e nas peculiaridades do autismo, como qualquer outra criança que apresenta necessidades especiais, peculiaridades do seu desenvolvimento, ela tem o direito de ter uma escola que responda adequadamente às suas necessidades. Não é? Então, uma questão fundamental é a questão da inclusão, não é? Que aqui a gente chama de inclusão, usamos esse conceito de inclusão. Tem aí discussões mil a respeito até da própria adequação do termo, né? Porque só é incluído aquele que não está dentro, né? Se você já está dentro, você não precisa ser incluído, não é verdade? E de certa maneira, não há por que indivíduos com necessidades especiais devam ser vistos como estando fora, né? Eles já deveriam está sendo vistos desde o início como dentro, são todos membros da grande comunidade humana, né? Então, o termo inclusão pode, às vezes, nos empurrar um pouco em percepções que alguns poderiam entender como distorcidas. Mas, assim, voltando à questão prática, nós temos essa questão da inclusão, né? Essa questão de você permitir que as crianças ou aceitar a ideia de que existe uma convivência comum no espaço escolar garantida para crianças com todas as variedades, as variações nos seus modos de ser. Não é? Então, crianças com TEA, sim, devem ter todo o direito de participar do ambiente escolar. Essa participação no ambiente escolar é útil para criança com autismo? Sem dúvida nenhuma. É sempre útil. É sempre útil, benéfica, especialmente, obviamente, quando a escola é acolhedora, quando a escola abre os braços para receber essa criança, quando ela trabalha o seu ambiente, as demais crianças, para essa experiência que é fundamental para uma criança típica, uma criança com desenvolvimento típico, é fundamental que ela tenha essa experiência de conviver com outros, conviver com as diferenças, não é? Para a criança com autismo, ela própria, é benéfico porque as interações, os desafios do ambiente estão muito mais próximos da realidade do dia a dia do que qualquer outro ambiente que ela compareça, que ela participe. E são esses desafios ali ambientais, das interações, que estão ali recebendo o apoio adequado, que vão, digamos, fomentar o desenvolvimento, fomentar a eclosão dessas habilidades para a superação desses desafios. Então, tem que haver o desafio, tem que haver essa interação, tem que haver essa possibilidade, isso acontece na escola. Agora, a escola pode ser mais do que isso para criança com autismo? Isso aí certamente vai variar muito em função dos recursos que cada escola apresenta, não é? Ou que a legislação aceita e ali, digamos assim, implementou no seu ambiente escolar. E, obviamente, aí a gente tem diferentes realidades. A gente pode ter diferentes realidades. Mas isso não nos impede de dizer que mesmo a escola, com a sua condição mais básica, ela já é benéfica para uma criança com autismo. Muitas vezes a criança com autismo pode não estar no melhor momento para enfrentar esse desafio. Isso pode acontecer. Mas aí sim, aí é a tarefa das equipes de saúde mental, juntamente com as famílias, de poder trabalhar esse encontro, facilitar esse encontro, facilitar que isso aconteça. Então, assim, não vejo como sendo obrigação da escola, mas é um pouco do conjunto, né? Escola, mais serviços e equipes de saúde mental, mais família, isso tudo de modo integrado, trabalhando juntos, para poder propiciar isso.
Professor, quais atenções por parte dos professores, educadores, podem contribuir para o desenvolvimento, para a integração dessa criança na sala de aula?
Mel, mais uma vez, eu preciso enfatizar essa questão de que não há uma solução única devido à grande variedade de apresentações. A gente, às vezes, para o público externo, passa uma ideia de que, ao falar TEA, ao falar autismo, nós estamos lidando com uma pessoinha com aquele jeito, com aquela carinha, com aquele tipo, quando, na verdade, nós temos, assim, uma grande variedade. Então, as pessoas com TEA, as crianças com TEA, constituem uma população muito variada, com características que podem variar muito de uma para a outra, não é? E isso precisa ser entendido, mesmo, é lógico, né? Isso não contradiz volta a falar sobre as características centrais, os sintomas, os sinais que são próprios do TR. Esses estão presentes em todos, mas isso não impede que eles sejam também muito variados entre si. E com isso, vai aí uma questão que professores, escola, profissionais vão precisar muito de exercitar esse trabalho de um diagnóstico de caso. Quer dizer, cada caso é um caso. Então, poder entender a dinâmica peculiar daquela específica criança, talvez você possa até ter dois indivíduos com o mesmo diagnóstico na mesma sala de aula. Não obrigatoriamente serão iguais, não é? E aí, obviamente, cada um deles terá que ter um tratamento e uma abordagem individualizada. Então, essa questão de não tentar estratégias, olha, autismo na escola tem que ser tratado assim. Certamente que se há uma coisa que é comum a todos, é essa capacidade do ambiente de entender, respeitar, acolher os momentos de crise de uma criança com autismo, né? Haverá momentos, às vezes, muito dramáticos, dramáticos para todos, né? E, eventualmente, esses momentos mais dramáticos, assim, que podem, às vezes, por exemplo, criar uma sensação de surpresa, às vezes, para as professoras que não estiverem acostumadas, para a equipe da escola que não está acostumada, uma criança que, de repente, começa a gritar sem motivo, começa a ficar com um comportamento muito desorganizado. Que não são coisas corriqueiras de todo dia, que coisas são coisas que podem acontecer com essa criança, podem não acontecer com a outra, que podem acontecer num determinado momento da história dessa criança e podem nunca acontecer. Então, assim, havendo essas ocorrências, que é comum às vezes na escola? Às vezes a escola reage como se fosse uma ostra, se fecha, né? Se fecha como que ferida. Então, a escola não pode se fechar, a escola, na verdade, tem que se abrir. E nesses momentos, às vezes, críticos, é onde a gente vê, a capacidade que a escola e sua equipe têm de lidar com o problema. Quando está tudo bem, né, céu azul, dia claro, né, paz celestial, e vai, corre tudo bem, é muito fácil. Quando ocorrem os momentos críticos, é que a gente, de fato, vê se existe mesmo esse ambiente de acolhimento, de enfrentamento positivo, de tolerância e de habilidade para lidar. Que é uma habilidade nos professores, tem que estar na equipe de apoio, tem que estar na relação também com os coleguinhas e com as demais famílias. Tudo isso compõe a comunidade escolar, né? Eu não sei, mestre, com essa resposta, eu deixei assim alguma coisa aberta. Você, por favor, me provoque aí se você sentir necessidade de um esclarecimento maior.
Eu gostaria, professor, de saber, se eu situo aí os coleguinhas, a família, né? Eu gostaria de saber se a família e a escola devem estimular a convivência social dessa criança, né? E se há limites para isso.
Olha, como um princípio geral, sim, deve. Então, a interação, ela é benéfica, ela contribui para o melhor desenvolvimento da criança. Isso é um princípio geral. Pode existir situações peculiares onde a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado? Sim, pode existir, sim, né? Então, vamos supor assim que, eventualmente, você, no ambiente escolar, uma criança autista sofra bullying, sofra algum tipo de importunamento, ou então, às vezes, um distanciamento, um certo esfriamento, desinteresse de turma, ou ela ser vista como um estorvo ali no dia a dia para as atividades escolares. Então, é óbvio que a família terá que acompanhar isso. Às vezes, a família tem que lutar tanto, né? A família, os pais, a mamãe do autista, às vezes ela tem que fazer tanto esforço no seu dia a dia, de poder organizar nas mínimas, os mínimos detalhes ali para que tudo aconteça, ela também está ali atenta para que aconteça a experiência escolar. E às vezes a família está muito atenta na questão da escolarização propriamente dita. Olha, sentar na cadeira, pegar um papel, pegar um lápis, conseguir escrever, conseguir identificar letras, números, etc. Mas acontecem, como para qualquer criança, situações de interação que eventualmente podem ser também problemáticas, podem ser também, às vezes, fonte de estresse e de sofrimento intenso. Então, logicamente, às vezes, para as famílias pode ser algo doloroso ter que sentar ou ter que tomar a iniciativa de puxar um diálogo com a escola para defender, às vezes, seus filhos. Às vezes isso pode vir de maneira muito dramática, às vezes num enfrentamento, num confrontamento com a escola, ou às vezes pode até acontecer o contrário, um certo medo de se expor. Então, tanto uma coisa quanto a outra não são adequadas, né? Tanto assim, uma família que acaba virando aguerrida, combativa, mas a ponto, às vezes, de o seu espírito combativo também ser, por si só, um prejuízo, um problema, como você pode ter o contrário, às vezes, uma família que se isola, que se fecha em si mesma, às vezes, no intuito de proteger sua criança, né? Então, nós temos, às vezes, reações nas duas direções. O que acontece nesses casos? É muito importante que a criança, que a família, né, ela também possa perceber que isso é uma questão relevante e que às vezes ela sozinha não terá condições sozinha de fazer esse enfrentamento. Então, por isso é muito importante a participação das famílias em grupos de apoio, em associações de interesses comuns ali das famílias, ou também contar com o apoio das equipes de saúde mental que ali estão ali ajudando. Então, um conselho geral que eu daria é esse, é que se a família eventualmente entende que está havendo ali pontos de conflito, e se ela sente que esses pontos de conflito estão acima de sua condição ali momentânea de poder enfrentar adequadamente, é bom que ela possa estar se cercando da ajuda, né? Da ajuda de grupos de apoio, da ajuda de associações, da ajuda de equipes de saúde mental.
Professor, eu gostaria que o senhor falasse então para a gente brevemente quais são as possíveis causas do transtorno do espectro autista, se ele tem cura e como é o tratamento indicado.
Olha, assim, muita pesquisa é feita, nós aqui, inclusive, fazemos as nossas, eu sou ligado a uma instituição internacional, que é o INSAR, que é voltada para pesquisa do autismo, e o que nós podemos dizer hoje é que existem inúmeras possibilidades de causas, de fatores que contribuem para o surgimento do autismo. Então, existem fatores genéticos, fatores ambientais, mas nós não podemos assegurar hoje, com absoluta certeza, uma única causa. Nós temos vários fatores, e entre esses diferentes fatores, além dos fatores genéticos, nós podemos falar também, por exemplo, até de teratógenos, quer dizer, substâncias que às vezes são ingeridas, tal, e ali no período pré-natal podem contribuir para isso. Então, respondendo a você, são causas variadas, e não há uma causa específica, mas a gente, nossa compreensão foca principalmente em fatores genéticos no momento. Quanto à questão do tratamento, cura, não, lamentavelmente nós não podemos pensar em cura do autismo em estrito senso, não é? Assim, existem certas abordagens de tratamento ainda em pesquisa, que eventualmente, talvez, no futuro aí, a médio prazo, possam nos apontar elementos para uma cura. Mas não é o que nós dispomos hoje, nem existe isso assim num horizonte próximo. O que nós temos, de fato, são diagnósticos precoces e intervenções que podem contribuir para melhorar o funcionamento global, né, da criança e permitir a ela uma vida o mais próxima possível de uma vida dentro dos parâmetros típicos, né, de crianças típicas. E isso, assim, melhorando sua capacidade de comunicação, melhorando sua capacidade de interação, não é? E melhorando sua integração social. Então, isso tudo é visto como metas de tratamento. Aqui no nosso hospital, já desde a fundação da área da infância, sempre pacientes autistas foram recebidos, mas nós criamos um ambulatório específico para autismo já desde 2012, e esse ambulatório, ele pertence aqui à rede do SUS, regional, e nós recebemos crianças e suas famílias através de encaminhamentos, então é a rede que encaminha, né? Nós não temos um balcão, ou seja, um atendimento direto, as famílias não chegam a nós por demanda direta, elas chegam sempre através de um referenciamento dos serviços de saúde locais. Então, aquelas famílias que passam por uma avaliação, aquelas crianças que passam por uma avaliação da saúde mental, ou da pediatria, ou da neurologia infantil, nas suas cidades, nos seus postos de saúde de Ribeirão Preto, poderão, a critério dos profissionais lá, locais, serem encaminhados para nós. Nós não temos, assim, nenhum critério específico de gravidade para que sejam encaminhados para nós. Isso fica a critério das equipes. O que nós exigimos é que o diagnóstico tenha sido estabelecido de alguma maneira, com algum critério. Nós refazemos isso. Quando a criança entra para nós, ela passa por uma avaliação e aí nós revimos todas as condições de diagnóstico para confirmar o diagnóstico. Né? Nós, além do nosso ambulatório de autismo, nós também temos um outro ambulatório que é de primeira infância. Então, é como nós sabemos que muitas crianças mais jovens, assim, abaixo de 6 anos, né, ainda com 2, 3, 4 aninhos, às vezes apresentam dificuldade, mas que ainda não foram bem esclarecidas, então nós temos esse outro ambulatório de primeira infância, que também ajuda nesses casos onde existem suspeitas, mas ainda não está muito claro se trata-se de autismo ou não. Esse ambulatório de primeira infância é um ambulatório também muito importante para o pré-escolar, né? Ele é voltado principalmente para os pré-escolares. No ambulatório, nós temos principalmente psiquiatras da infância e adolescência atuando, mas nós temos também o recurso de uma equipe, psicólogos, fonoaudiólogos, não é? Terapeuta ocupacional, temos a equipe de terapia ocupacional que nos ajuda muito. Então, esses profissionais, essa equipe, essa abordagem de equipe, embora nós não tenhamos condições efetivas para oferecer para cada um essa integração de serviços, nós procuramos fazer essa integração com a rede, de maneira que a grande maioria das crianças que passam conosco, elas têm, além do atendimento conosco, elas têm um suporte na rede de outros profissionais que oferecem essas outras intervenções de linguagem, de terapia ocupacional e outras mais.
Que maravilha! Bom, então já deu para entender, né, que para você chegar até o ambulatório do professor Erickson, lá no HC, no Hospital das Clínicas, né, é necessário um encaminhamento realizado pelas unidades básicas de saúde, certo, professor?
Exatamente, é isso mesmo, né?
Bom, eu conversei com o professor Erickson Felipe Furtado, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Falamos sobre transtorno do espectro autista, o TEA. Professor, muito obrigada.
Eu lhe agradeço, é um prazer aí falar e muito boa tarde.
Obrigada. Bom, se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Para você, nosso ouvinte, uma ótima tarde. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Voltamos na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.